Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 12 de julho, é o dia da independência de São Tomé e Príncipe. Foi em 1975. Hoje aqui em Washington, 30 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é da Ailu, a assistência técnica é de Wojciech Jorniak. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Tribunal de Haia decide contra a China em disputa do mar do sul da China. Cessar fogo ainda em vigor no Sudão do Sul. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Contamos ter aqui uma reportagem sobre a libertação de Arão Tempo e vamos também falar da crescente alta de preços de alimentos e mesmo a falta deles.
Numa casa onde não há comida, todos os ralhos e ninguém tem razão. O Estado deve criar um programa de emergência para importação de comidas básicas.
A oposição diz que leis para as eleições de 2017 continuam por aprovar.
Naquilo que é a nossa responsabilidade enquanto deputados, há uma certa morosidade nesse processo, mas acreditamos que é propositada da parte do partido maioritário.
O desarmamento da população vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um tribunal de arbitragem de Haia, na Holanda, decidiu hoje que a China não tem direitos históricos sobre as águas do Mar do Sul da China e que o país violou os direitos soberanos das Filipinas com as suas ações. Especialistas dizem que perante a decisão a favor das Filipinas, aliado dos Estados Unidos, este país e a China poderão intensificar as manobras políticas e militares para defender as suas posições. As autoridades de Pequim disseram que não irão respeitar a decisão que o Tribunal de Arbitragem fez com base numa convenção da Lei do Mar das Nações Unidas que mereceu sua ratificação em 1996. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, disse que tal decisão era uma farsa política e alegou que a convenção não é aplicável em disputas. Os Estados Unidos consideram a decisão do tribunal como definitiva e juridicamente vinculativa e instam as partes a evitar declarações ou ações provocatórias.
Aqui nos Estados Unidos, o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, formalizou hoje o seu apoio a Hillary Clinton como candidata à presidência pelo Partido Democrático. Os dois rivais democratas compareceram num comício político em New Hampshire, precisamente a uma semana depois do presidente americano Barack Obama ter participado num outro comício de Clinton no estado da Carolina do Norte. Clinton e Sanders emitiram uma declaração conjunta manifestando o seu apoio à criação de uma América mais unida e de uma economia para todos e não apenas para uma minoria. Hillary Clinton tornar-se-á oficialmente a candidata democrata às presidenciais de novembro, no final do mês, na convenção do Partido Democrático.
O presidente americano, Barack Obama, participa dentro de momentos em Dallas, numa homenagem aos 5 agentes da polícia mortos a tiro na semana passada por um veterano de guerra afro-americano. A visita é considerada particularmente difícil no momento em que há uma agudização das divisões raciais no país. Obama encurtou uma viagem que realizava a Europa para viajar a Dallas. A Casa Branca não revelou qualquer detalhe sobre o discurso, mas Obama passou o dia de ontem reunido com os seus conselheiros e assessores, com os quais discutiu o texto que apresentará hoje e que é considerado particularmente crucial neste momento. Algumas fontes avançam que o discurso tem como objetivo consolar as famílias dos 5 polícias mortos e, ao mesmo tempo, acalmar os receios à escala nacional de que as relações raciais criem mais clivagens no país.
Na capital do Sudão do Sul, a população começou a sair à rua após um cessar-fogo ter silenciado os confrontos que têm destabilizado aquela nação. A violência colocou receios de um colapso de um acordo de paz que era suposto pôr termo a 2 anos de guerra civil inspirada em diferenças étnicas entre os apoiantes de Kiir e de Machar. Os dois dirigentes desmentem serem responsáveis pela onda de violência.
Ah.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola enfrenta nos últimos meses carências de alimentos. Os preços dos produtos aumentam diariamente. Umas últimas notícias dizem que em Luanda os preços já aumentaram este ano já 31%. Os vendedores a grosso e supermercados já limitam a quantidade de produtos que os cidadãos podem comprar. Analistas afirmam que isto pode criar convulsões no país, pelo menos alguns deles. O governo quer empréstimos para fornecer alimentos. Coque Mukuta com os pormenores.
O governo anunciou ter garantido desde novembro 11,4 mil milhões de dólares em empréstimos para acolmatar as dificuldades financeiras face à quebra na cotação de petróleos no mercado internacional. A agência de notícias financeiras Bloomberg revelou no domingo que o governo angolano e o fundo de investimento com sede em Londres, Gencorp, estão a negociar um novo empréstimo de 500 milhões de dólares que permite a Luanda comprar alimentos e medicamentos. A questão, no entanto, não passa apenas por controlar a falta de fundos ou esperar pelo aumento do preço do crude no mercado internacional. Para o especialista em políticas públicas, David Kisadila, o governo deve melhorar as suas políticas de abastecimento de alimentos, caso contrário, pode enfrentar convulsões sociais devido ao descontentamento popular.
Numa casa onde não há comida, todos geral e ninguém tem razão. E aí poderá isto, de fato, eventuais condições de convulsões. Isto é de esperar. Portanto, é aí que se insiste, o Estado deve contornar a situação, criar um programa de emergência para importação de produtos básicos.
Apesar de também considerar que os preços irão aumentar, o também economista Precioso Domingos descarta qualquer convulsão social.
A sociedade não tem uma série de consensos ou instrumentos através dos quais, quando estamos diante desses problemas, em primeiro lugar vem o Estado, vem o país como um todo, e não as estratégias partidárias, a manutenção sobrepõe-se àquilo que seria uma estratégia de bem-estar, a uma estratégia do país como um todo.
Desde o fim de 2014, quando o preço do crude no mercado internacional começou a cair, o governo de Angola começou a enfrentar uma grave crise financeira que já é assumida pelas próprias autoridades. No comunicado enviado ontem pelo Ministério das Finanças, as redações revelam que o crescimento do produto interno bruto está agora estimado em 1,3% em relação a 2015, menos de metade dos 3,3% previstos no Orçamento Geral do Estado para 2016. Para complicar ainda mais as contas do Executivo, o Orçamento Geral para este ano foi feito tendo por base o preço do barril do crude a 45 dólares, mas agora as autoridades reconhecem que o preço médio será de 41 dólares. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Oposição parlamentar angolana reclama que há atrasos na aprovação das leis que vão sustentar as eleições previstas para 2017. E essa mesma oposição sugere à Assembleia Nacional a criação de uma comissão para se ocupar do assunto. O Partido da Renovação Social, a Casa CIE e a UNITA, acusam uma MPLA de que não manifesta interesse de trabalhar com a oposição na feitura das leis em causa. Venâncio Rodrigues.
O Partido de Renovação Social, PRS, a Casa CEE e a UNITA acusam o MPLA de não manifestar interesse em trabalhar com a oposição na feitura das leis em causa. O deputado e chefe de bancada parlamentar do PRS, Benedito Daniel, considera que os atrasos na aprovação do pacote eleitoral pode ser prejudicial para a preparação das próximas eleições.
Nós tínhamos aprovado um plano de tarefas com um calendário muito preciso, com um tempo, e que pensávamos que esse calendário devia ser materializado, portanto, e o plano devia ser concretizado. Infelizmente, isso não aconteceu.
Por seu turno, o deputado da Casa CE, Manuel Fernandes, acusa a bancada parlamentar do MPLA de não querer colaborar com a oposição para a elaboração e aprovação das leis que vão dar corpo às eleições gerais do próximo ano.
A oposição já remeteu, junto na Assembleia Nacional, vários projetos de lei que, nesse momento, estamos à espera que, em primeiro lugar, pudesse haver concertação entre as lideranças dos grupos parlamentares para se estabelecer os consensos necessários e depois, então, agendar-se isso para se debater. Mas, no entanto, há dificuldade nesse sentido. Hoje, na especialidade, vai mais ou menos se aprovar pacote legislativo eleitoral da parte do MAT, mas naquilo que é a nossa responsabilidade enquanto deputados, há uma certa morosidade nesse processo, mas acreditamos que é propositada da parte do partido maioritário.
O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, também diz que os atrasos que o país está a viver em termos de agenda poderão ser imputados ao partido governamental.
Nós estamos com cerca de um ano de incumprimento na generalidade destes pontos, a lei das autarquias e do poder local. Devia ter sido aprovada até março de 2016. Nós temos a preparação do país ao nível de novas leis de organização do território, que deviam ter sido aprovadas até agosto, setembro de 2015. Nenhuma destas foi aprovada até hoje. Nós temos a atualização de outras leis extraordinárias, como a Lei Geral de Eleições, a Lei do Conselho Nacional Eleitoral, a Lei de Imprensa, os tempos da antena e da campanha. Enfim, todas estas leis têm que ser alvo de uma atualização. Nenhuma foi ainda sequer proposta para o debate na generalidade. Temos alguns riscos de prepararmos devidamente o país para as eleições.
Entretanto, uma fonte da Assembleia Nacional disse à Voz da América que as leis que constituem o pacote eleitoral se encontram na primeira comissão para o devido tratamento e negou que houvesse alguma intenção deliberada no sentido de atrasar a discussão dos diplomas em causa. A fonte avançou que na próxima semana o Parlamento angolano vai discutir diplomas ligados às eleições propostos pelo Ministério da Administração do Território, designadamente a Lei de Poder Local, da Toponímia e ainda a Lei sobre a Organização do Território. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos para Cabinda. Conforme ontem noticiámos em primeira mão, um tribunal deixou cair a acusação ao presidente do Conselho Provincial da Ordem de Advogados de Angola, Arão Tempo, que havia sido preso quando houve uma tentativa de manifestação. Isto depois do Supremo Tribunal ter anulado a sentença a outro ativista de Cabinda, preso na mesma altura, Marcos Mavungo. Em Cabinda está o José Manuel.
O Tribunal Provincial de Cabinda não considerou como provadas as acusações que pesavam contra o antigo presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Cabinda. De acordo com o juiz, não houve evidências de Arão Tempo ter incitado a guerra civil, muito menos a rebelião armada em Cabinda, e considerou tais argumentos de baratas afirmações que não apresentaram elementos essenciais para o incriminar. Por essa razão, e porque é de justiça, o juiz-presidente do Tribunal Provincial de Cabinda não considerou como provadas as acusações do Ministério Público por insuficiência dos elementos de prova e, em consequência, determinou que sejam arquivados os autos sem nenhuma formalidade. Em entrevista à Voz da América, Arão Tempo considera esta decisão como política e não judicial.
Porque o processo foi acusado em setembro, quando o meritíssimo juiz devia pronunciar-se no prazo de 8 dias, não pôde, e arrastou durante 1 ano e 4 meses, que vem agora não pronunciar-se da acusação e mandando arquivar o processo.
Mesmo com esta decisão, Arão Tempo sente-se um homem perseguido. O advogado afirma que enquanto não se resolver o problema de Cabinda, haverá sempre detenções arbitrárias no enclave.
Com essa decisão, sinto-me um pouco aliviado. Todas as detenções, prisões, execuções sumárias em Cabinda sempre dependeram da pura e simplesmente da inspiração do povo de Cabinda sobre a sua autodeterminação. Enquanto não se resolver o problema de Cabinda, eu creio que, apesar de eu estar livre, seremos sempre vítimas das acusações que eles entendem segundo o sistema político.
O advogado diz que vai exigir uma indemnização contra o governo provincial pela detenção arbitrária de que foi vítima e diz que a governadora de Cabinda, responsável da queixa que pesou contra si, não tem a noção do Estado ao perseguir os ativistas dos direitos humanos
por ter me detido gratuitamente pelo facto de terem privado a minha liberdade e até ordenar restrições durante 1 ano e 4 meses, todos os clientes praticamente já perdi-os, e os meus filhos, outros não foram à escola, porque não têm condições, mesmo escritório, que têm levado uma vida muito difícil, muito difícil. E nesse momento agora, quero saber se Angola é um país democrático e de direito sobre a indemnização que, nesse momento, estou a pensar em imputar a responsabilidade.
Recorda-se que o antigo presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados foi detido no dia 14 de março de 2015, junto à fronteira com Congo-Brazzaville, por incitamento à rebelião armada e à guerra civil no enclave de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora para o Uíge, para o norte de Angola, onde o partido no poder, o MPLA, diz que quer debates abertos e com todos. A UNITA diz que só isso não chega. Muniz Francisco.
Após a renovação de mandato, recentemente o primeiro secretário do MPLA e governador provincial do Uíge, Paulo Pombolo, garantiu a promoção de espaços de debates livres e públicos, envolvendo talentos na discussão de temas atuais na sociedade e no mundo.
Vamos continuar a promover espaços de debate, envolvendo talentos na discussão de temas atuais na sociedade e no mundo, de modo a informar e formarmos corretamente a nossa população. Vamos continuar a organizar espaços de interação com os cidadãos, através de contato pessoal, em torno de um diálogo inovador, utilizando os mídias, bem como as redes sociais.
Por sua vez, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, exigiu que o MPLA põe fim às ações de intolerância política e aceite a convivência na diferença.
Eu gostaria, portanto, apelar os homens do governo, se querem falar de paz, que optassem aquilo que são as mensagens que a oposição, principalmente da UNITA, está a passar, da convivência entre irmãos, da convivência na diferença. Essas mensagens são muito importantes para a paz.
O dirigente provincial do maior partido na oposição em Angola terminou concluindo que...
E nós, de facto, há 14 anos nunca ouvimos na voz da entidade máxima da República aquilo que nós já temos falado permanentemente. Gostaríamos que todos os governantes deste país deviam vir a público, portanto, para dizer estas mensagens que são muito importantes no quadro da paz e da concretização também da própria democracia.
Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos a ser transmitidos durante toda a hora e meia pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. E se nos quer mandar uma notícia, uma informação, o WhatsApp, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora a falar da campanha de desarmamento da população civil. Ao abrigo desse programa, Já foram recolhidas mais de 102 mil armas de fogo em todo o país. Temos duas reportagens. Vamos começar no Namibe, onde esteve o segundo comandante-geral da Polícia Nacional e onde está o Armando Xicoca.
Recolhe a distribuição das armas em posse da população civil, que torna Angola mais segura. Diz o segundo comandante-geral da Polícia Nacional, o comissário-chefe Paulo de Almeida, garantiu que o processo de recolha de armas ainda em mãos da população deve continuar.
Angola, no âmbito do desarmamento da população civil, já destruiu mais de 67 mil armas de fogo, das 102 mil armas recolhidas. O processo vai continuar, tornando assim Angola mais segura. Muitas das armas fora do controle dos órgãos oficiais competentes têm favorecido a criminalidade, ao tráfico e ao terrorismo.
Mais de 1000 armas foram recolhidas nos últimos meses na província do Namibe. O soba-grande do município de Moçambique, José Boni, caracterizou de positiva a campanha de recolha de armas levadas a cabo nesta província.
Ao longo dos 6 meses deste ano, nunca mais ouvimos crimes de mão armada. Isto tudo é o fruto de processo de desarmamento da população. O nosso agradecimento à Comissão Nacional de Desarmamento da População. Porque mais importante é a paz na família e na sociedade.
Moçambique, Voz da América, Armando Xicoca.
Obrigado, Armando. Vamos continuar com o mesmo tema agora em Malanje, onde mais de 3 mil armas de fogo foram retiradas dos civis desde o início do processo de desarmamento da população em 2008, confirmou nesta cidade o coordenador da Subcomissão Técnica Provincial encarregada para a referida atividade, Isaías Soares.
O subcomissário Pedro André Kiambe adiantou outro leque de meios bélicos destruídos no referido período.
Outro número, nós também podemos avançar, cerca de 1.400 armas já foram destruídas. Isto ocorreu em 2009. No momento, temos cerca de mais de 2.000 armas para serem destruídas também.
Os incidentes com armas de fogo reduziram consideravelmente ao nível dos 14 municípios desta província, mas as autoridades policiais levaram as barras dos tribunais cidadãos por posse e uso do referido material de guerra.
O impacto é grande, porque nós conseguimos reduzir a criminalidade que era feita com a mão armada e só por si os números que apresentam hoje a diminuição dessa criminalidade com o concurso de armas de fogo diminuiu bastante. Portanto, o impacto desta campanha é grande.
Isaías Trasmalães para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar hoje ainda com a ressaca do Euro 2016 em futebol. A escolha de Antoine Griezmann como melhor jogador do torneio pelo UEFA está a causar alguma controvérsia. Griezmann, recordo-se, foi o melhor marcador do Euro com 6 golos, mas a sua escolha como melhor jogador do torneio foi alvo de críticas mesmo por alguns dos seus compatriotas. O antigo internacional francês Franck Leboeuf disse que o português Pepe deveria ter sido escolhido. Leboeuf foi mais longe e disse que depois de Pep e antes de Griezmann, o seu voto iria para Gareth Bale, do País de Gales. Griezmann é o primeiro jogador a ser escolhido melhor jogador de 1 euro, sem ser da equipa que ganhou o torneio. A UEFA deu também a conhecer o seu 11 ideal, dominado por 4 jogadores portugueses. Na baliza, o português Rui Patrício, na defesa, 2 alemães, 2 portugueses, Kimmich, Boatenga, Pepe e Rafaela. No meio-campo, 2 galeses, Joe Allen e Aaron Ramsey, 1 alemão, Kroos, e 1 francês, Payet. Na linha da frente, Griezmann e Ronaldo. Está, entretanto, ainda aberta a votação para o melhor golo do torneio. A seleção portuguesa tem em disputa 2, 1 de Ronaldo e aquele golo da vitória de Éder. Qualquer pessoa pode votar no site da UEFA. Vamos agora para o basquetebol americano. A estrela do San Antonio Spurs, Tim Duncan, anunciou hoje a sua reforma depois de 19 épocas na Liga Americana, o NBA. Ganhou 5 campeonatos e participou em 15 jogos dos All-Stars. O basquetebolista de 40 anos representou sempre o San Antonio Spurs, desde que foi contratado em 1997, tendo alcançado os playoffs em todas as 19 épocas que esteve ao serviço do clube. No atletismo, o bicampeão olímpico dos 100, 200 e 4 por 100 metros, o Usain Bolt, da Jamaica, foi confirmado na segunda-feira pelo Comitê Olímpico Jaime Cano para os Olímpicos do Rio. Bolt tem estado lesionado e consta da lista para as provas de 100, 200 e 4 por 100 metros, podendo assim, no Rio de Janeiro, tornar-se no primeiro atleta a vencer essas competições 3 vezes seguidas. São Tomé e Príncipe assinala hoje o seu 41º aniversário da independência. Foi em 1975. O Oscar Medeiros diz-nos que não há grandes celebrações.
Naquele momento, pensavam que isso ia melhorar para a gente, mas enfim.
A tristeza dos santomenses face à difícil situação socioeconómica do país ficou demonstrada no ato central das comemorações do 41º aniversário. Poucos santomenses marcaram presença nos festejos na Praça da Independência. A maioria dos santomenses não esconde que os conflitos entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão a encravar o país.
Isso não é uma empresa privada, onde nós podemos colocar conflito dentro duas ruas contra o povo. E tudo isso é que está a contribuir o que está hoje, neste 12 de julho. E temos que lutar para acabar com essa história, dessa divisão que existe entre essas duas ruas.
São Tomé e Príncipe comemora o 41º aniversário da sua independência nacional em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais do próximo domingo. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre a independência, sobre o que dizem as pessoas, e também vai falar um pouco sobre as eleições do próximo domingo, como ele mencionou. Portanto, isso na nossa segunda meia hora em Moçambique. Vai também estar em foco reformas no sistema judicial e policial. Até lá, quando se iniciar essa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ficar com a música de Angola, Peter Kambango, Banza Congo. Banza Congo, Banza Congo, Abu Baiza, Baiza Kuwana Wailama, Abu Baiza, Baiza Kuwana Wailama, Bauba Fobelebo, Kono Pekina, Kuna Balua.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de julho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos: Bernie Sanders apoia Hillary Clinton como candidata democrática. Tribunal Internacional refuta China em relação a direitos de soberania. Sudão do Sul, cessar-fogo parece manter-se em vigor. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção, a Doris Ásia.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o Parlamento deverá aprovar esta semana uma nova estrutura para a organização e funcionamento da Polícia de Investigação Criminal. William Apote explica-nos o que está em jogo.
Trata-se de reformas contidas no projeto de lei desenhado pelo governo, visando criar os serviços de investigação criminal. A proposta começa a ser discutida amanhã na Assembleia da República e já sofreu mexidas da comissão especializada. Edson Macuaco é o presidente da comissão e fala das principais mudanças que a lei vai trazer.
Com a aprovação da presente proposta de lei, a investigação criminal desvincula-se do comando da polícia e os agentes do serviço de investigação criminal passarão a agir em regime de exclusividade, apenas ocupando-se das atividades, das funções do âmbito da investigação criminal.
Um dos aspectos que mereceu intensos debates durante o processo de auscultação, que antecedeu a entrada do projeto ao Parlamento, tem a ver com a tutela da Polícia de Investigação Criminal. A comissão sugere que a direção saia do Comando-Geral da Polícia e fique exclusivamente sobre uma direção autónoma, que responde apenas ao Ministro do Interior.
E a tutela ao Ministro não se confunde com a subordinação ao Ministério, na medida em que, havendo uma tutela, significa que teremos duas instituições ou duas entidades, cada uma com sua personalidade jurídica própria e o âmbito da tutela claramente definido na lei.
Edson Macuaca considera que, desta forma, a Polícia de Investigação Criminal, que muitas vezes é rotulada de atrelado do governo e incompetente para trazer resultados sobre os grandes crimes que acontecem no país, terá todas as condições para responder de uma forma eficaz aos desafios de investigação e combate à criminalidade.
Comparando com o modelo que está sendo implementado ao nível da África Austral, podemos afirmar que Moçambique será o país com o melhor modelo.
A Ordem dos Advogados de Moçambique e a Associação de Juízes Moçambicanos entendem que os serviços de investigação criminal estariam bem servidos se estivessem sob tutela do Ministério da Justiça. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Na África do Sul, a polícia está à procura de um moçambicano de origem asiática raptado no fim de semana na cidade de Nelspruit, na província de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique, deixando a esposa e um bebé de um dia numa clínica privada. Simeão Bongoan.
facto foi revelado hoje em Joanesburgo pelo presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique, Custódio Duma, em visita de trabalho na África do Sul.
Tem mais a ver com a questão da segurança e da proteção das pessoas no momento em que elas estão em espaços que são considerados públicos, especialmente num hospital. É um aspecto que nós levantamos na Comissão Nacional dos Direitos Humanos, mas eles confortaram-nos também que é um aspecto que já está no lado da polícia. Por isso que, estando em autoridades policiais, não havia muito que nós podíamos fazer como a Comissão Nacional de Direitos Humanos.
A empresa privada ACS Security publicou através das redes sociais fotografias do raptado, sua esposa, bebê e contacto para quem souber do seu paradeiro. Segundo ACS Security, Mochine Nautilus deixou a família na clínica para tomar café cerca das 10 da manhã de domingo, mas nunca mais voltou. 4 horas depois, a CS Security recebeu chamada da sua unidade reativa informando que um jardineiro havia visto um carro Mitsubishi parado na berma da estrada e 5 homens saíram do local a fugir num outro carro Mercedes Vito com chapa de matrícula moçambicana, levando consigo o motorista de Mitsubishi. E quando o pessoal da CS Security chegou no local, apanhou o boletim de nascimento de um bebê com registro do dia anterior. Com base no boletim, o pessoal de ACS Security localizou a família David, mantendo esta confirmado que Mochine havia de facto saído para tomar café. Uma fonte da polícia de Nelspruit disse que há muitas pessoas de origem asiática provenientes de Moçambique que compraram ou alugaram casas em Nelspruit. A fonte acrescentou que operativos da corporação suspeitam que o rapto de Mochine Nautilus seja uma encomenda de sindicatos que operam no seio da comunidade de suspeitos empresários de origem asiática em Moçambique, sequestrando pessoas para exigir resgates milionários. Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simão Panguano. Passagem agora para Angola, mais precisamente para Cabinda, ao Tribunal Provincial dessa província angolana, e libou Arão Tempo do crime de rebelião armada e de incitamento à guerra no enclave. Arão Tempo diz que vai exigir uma indemnização contra o governo provincial pela detenção arbitrária de que foi vítima. Mais pormenores com o nosso correspondente José Manuel.
O Tribunal Provincial de Cabinda não considerou como provadas as acusações que pesavam contra o antigo presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Cabinda. De acordo com o juiz, não houve evidências de Arão Tempo ter incitado a guerra civil, muito menos a rebelião armada em Cabinda, e considerou tais argumentos de baratas afirmações que não apresentaram elementos essenciais para o incriminar. Por essa razão, e porque é de justiça, o juiz-presidente do Tribunal Provincial de Cabinda não considerou como provadas as acusações do Ministério Público por insuficiência dos elementos de prova e, em consequência, determinou que sejam arquivados os autos sem nenhuma formalidade. Em entrevista à Voz da América, Arão Tempo considera esta decisão como política e não judicial.
Porque o processo foi acusado em setembro, quando o meritíssimo juiz devia pronunciar-se no prazo de 8 dias, não pôde, e arrastou durante 1 ano e 4 meses, que vem agora não pronunciar-se da acusação e mandando arquivar o processo.
Mesmo com esta decisão, Arão Tempo sente-se um homem perseguido. O advogado afirma que enquanto não se resolver o problema de Cabinda, haverá sempre detenções arbitrárias no enclave.
Com essa decisão, sinto-me um pouco aliviado. Todas as detenções, prisões, execuções sumárias em Cabinda sempre dependeram pura e simplesmente da inspiração do povo de Cabinda sobre a sua autodeterminação. Enquanto não se resolver o problema de Cabinda, eu creio que, apesar de eu estar livre, seremos sempre vítimas das acusações que eles entendem segundo o sistema político.
O advogado diz que vai exigir uma indemnização contra o governo provincial pela detenção arbitrária de que foi vítima e diz que a governadora de Cabinda, responsável da queixa que pesou contra si, não tenha noção do Estado ao perseguir os ativistas dos direitos humanos.
Por ter me detido gratuitamente, pelo facto de terem privado a minha liberdade e até ordenar restrições durante 1 ano e 4 meses, todos os clientes praticamente
já perdi-os e os meus filhos, outros, não foram à escola porque não têm condições, mesmo escritório, que têm levado uma vida muito difícil, muito difícil. E nesse momento agora, quero saber se Angola é um país democrático e de direito sobre a indemnização que, nesse momento, estou a pensar em imputar a responsabilidade.
Recorda-se que o antigo presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados foi detido no dia 14 de março de 2015, junto à fronteira com Congo-Brazzaville, por incitamento à rebelião armada e à guerra civil no enclave de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. No seu receptor continua a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. São Tomé e Príncipe comemora hoje o 41º aniversário da sua independência. No entanto, o descontentamento dos são-tomienses face à difícil situação socioeconómica do país ofuscou as celebrações de hoje, tal como refere o Oscar Medeiros.
Passaram 41 anos de independência e os são-tomienses ainda continuam à espera de dias melhores.
Foi uma história de reforma que, enfim, pá, vinte agora tantos anos pá, e chega um fim para... Nada, quase para se sustentar durante o dia, que nem chega a comer nem dois dias. É pena.
Lembra-se do dia em que nós tomámos a nossa independência?
Sim, 12 de julho de 75.
Onde é que estava neste dia?
Eu não gostava, estava aqui presente, assisti tudo. A orear e a hastear.
Estava com muita expectativa naquele dia.
Satisfação e alegria naquele momento. Pensava que isso ia melhorar para a gente, mas enfim.
A tristeza dos são-tomenses face à difícil situação socioeconómica do país ficou demonstrada no ato central das comemorações do 41º aniversário da Independência Nacional.
Eu é que fiz a primeira chama de pátria e fiz duas, segunda, terceira e quarta que eu terminei, com Cardoso de Boca e outro. Não conheci Praça de Independência, dia 12 próprio, assim como está.
Poucos são-tomenses marcaram presença nos festejos na Praça da Independência. O descontentamento é grande, mas a esperança ainda sobrevive.
Eu acho que a governação do governo, neste momento, está com boa iniciativa, que é preciso que a gente tenha calma, deixá-lo governar, dar a sua etapa suficiente. Ele tem 4 anos, que 4 anos lhe deixa fazer o que ele está a fazer. Temos princípio agora que está a começar. Se nós interrompemos esse governo agora, tudo vai para trás, ninguém vai nos dar mais, alguém deu. Se corta, se ele cai, corta essas ajudaturas, vamos voltar mais 100% de atraso da nossa vida, que ajuda o país. Sem a ajuda do povo, o país não avança. Porque não é só sentar a esperar o governo. Nem com Jesus disse, põe a mão que eu te ajudo. Se o povo não põe a mão para trabalhar, o governo não pode sair do buraco onde ele está.
A maioria dos são-tomenses não esconde que os conflitos entre o presidente da República e o primeiro-ministro estão a encravar o país.
Isso não é uma empresa privada, onde nós podemos colocar conflito dentro de duas ruas contra o povo. E tudo isso é que está a contribuir o que está hoje, neste 12 de julho. E temos que lutar para acabar com essa história dessa divisão que existe entre essas duas ruas.
São Tomé e Príncipe comemora o 41º aniversário da sua independência nacional em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais do próximo domingo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O novo governo de Cabo Verde cumpriu com uma das principais promessas feitas pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva durante a campanha eleitoral, separar a agência de notícias InfoPress da RTC, que engloba a rádio e televisão cabo-verdianas. Carlos Santos, um dos defensores dessa separação, foi escolhido como novo gestor da InfoPress e defende o reforço da agência, embora haja vozes que advoguem pela ineficácia da mesma num país pequeno e com um mercado reduzido. Eugénio Teixeira.
Para algumas pessoas já não fazia sentido o Estado ter uma agência de notícias, mas o ministro tutela da Comunicação Social afirmou que o governo não pretende acabar com a InfoPress, mas sim realizar investimentos para que a mesma possa cumprir o seu papel da melhor forma no panorama informativo do país e não só.
O governo tem reafirmado, aliás no próprio programa do governo, há a reafirmação desse princípio e dessa determinação no sentido de criar as condições na agência. Aliás, uma das razões que o governo sempre alegou para reverter a fusão é ter uma agência autónoma que funcione em condições, com eficiência, que seja dotada das condições indispensáveis para fazer esse trabalho. Depois, há investimentos que têm que ser feitos, por exemplo, que permitam à agência passar a disponibilizar aos clientes o áudio e a imagem e vídeo. Portanto, estamos praticamente na era da convergência tecnológica e não faz sentido que a agência, o seu papel fique restrito, digamos, a textos e a fotografias.
A aposta nos recursos humanos constitui outra prioridade do novo gestor da InforPress, que pretende alargar o leque de correspondentes para a cobertura em todos os concelhos do arquipélago, sendo Cabo Verde um país formado por comunidades imigradas em várias partes do mundo. Carlos Santos destaca a necessidade da agência ter representantes em alguns países que acolhem cabo-verdianos.
Nunca terá a pretensão de ser uma agência internacional, mas pelo menos onde residem as maiores comunidades cabo-verdianas, parece-me que a agência tem que estar, tem que trazer a voz, porque nem todos os outros órgãos de comunicação social vão ter essa possibilidade. Parece-me que é um investimento que tem que se fazer, de nós trazermos a comunidade cabo-verdiana, espalhada, diáspora. Parece-me que a agência pode fazer, e com uma vantagem, porque a agência, ao fazer esse trabalho, disponibiliza toda essa informação, ou seja, democratiza a informação. Todos os outros órgãos de comunicação social terão acesso, digamos, a essas informações.
Carlos Santos, jornalista da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, indicado para gerir a agência de notícias InforPress. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O secretário americano de Defesa, Ashton Carter, está de visita ao Afeganistão para reuniões com os líderes afegãos e com os comandantes das forças americanas estacionadas naquele país. A visita vem na sequência da Cimeira da NATO da semana passada na Polónia e durante a qual a Aliança Atlântica se comprometeu em manter o número de tropas no Afeganistão devido à crescente ameaça dos talibãs. Na ocasião, o presidente americano Barack Obama anunciou que iria manter em 8.400 o número de soldados americanos naquele país até ao final do seu mandato em janeiro próximo. Trata-se da segunda deslocação de Ashton Carter a um país em guerra no espaço de uma semana, depois de ter anunciado ontem em Bagdad o envio de mais 500 de soldados americanos para o Iraque para ajudar as forças governamentais a retomarem a cidade de Mosul, ocupada pelo Estado Islâmico desde há 2 anos.
We'll bring unique capabilities to the campaign and provide critical support to Iraqi forces at a key moment in the fight.
Palavras do secretário de Defesa Ashton Carter. Com o envio de mais este contingente, eleva-se assim a 4.600 o número total de soldados americanos no Iraque. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Teremos mais temas americanos mais adiante nesta emissão. O presidente Barack Obama está hoje em Dallas, no Texas, para participar numa homenagem aos 5 agentes da polícia mortos a tiro na semana passada por um afro-americano. O João Santa Rita voltará a este tema mais adiante na nossa emissão. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro conservador David Cameron passa hoje o seu último dia na liderança do país, depois de anunciar ontem que a sua substituta, Theresa May, que ocupava o cargo de ministra do Interior, tomará posse na quarta-feira. Theresa May, também do Partido Conservador, chega assim ao poder depois da sua última adversária na liderança do partido, Andrea Leadsom, ter decidido afastar-se da corrida. May apelou à unidade e prometeu que será um sucesso o processo de retirada britânica da União Europeia, decidido no histórico referendo do mês passado. Theresa May será a segunda mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra britânica, depois de Margaret Thatcher, que esteve no poder entre 1979 e 1990. Durante a campanha do referendo, conhecido como Brexit, May fez campanha pela permanência britânica na União Europeia, mas na sequência do referendo declarou-se empenhada na retirada do país do Bloco Europeu. No entanto, contrariamente à sua ex-rival Andrea Leadsom, que tinha defendido a saída durante a campanha, May defende a negociação de uma parceria comercial com a União Europeia. Contudo, tal parceria, dizem os líderes europeus, teria que incluir direitos de livre circulação dos cidadãos dos países da União Europeia na Grã-Bretanha e dos britânicos na Europa, uma ideia que enfurece os apoiantes da saída e que venceram o referendo. Theresa May terá também que lidar com os crescentes apelos da oposição para a realização de eleições gerais antecipadas. As próximas eleições estão marcadas para 2020, mas um escrutínio antecipado pode ser convocado por uma maioria de 2/3 dos legisladores britânicos. May já fez saber, entretanto, que se opõe à realização de eleições, dizendo que o país não deve ir de novo às urnas, o que prolongaria, segundo ela, a incerteza sobre o rumo da Grã-Bretanha. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Organização Mundial de Saúde revelou que quase 1 milhão de crianças, ou seja, quase metade da população infantil, foram vítimas no último ano de violência física, sexual ou psicológica. Paulo Oliveira.
A OMS lançou um pacote de medidas produzidas em colaboração com outras 9 organizações que consideram vão reduzir drasticamente a violência contra as crianças. Estudos de análise avaliam que 1 em cada 4 crianças sofre abuso físico e quase 1 em cada 5 raparigas e 1 em cada 13 homens e rapazes são vítimas de abuso sexual. Alexander Butchart, coordenador da OMS para a Prevenção da Violência, indica que as consequências deste género de violência são grandes, mas não avaliadas. Por exemplo, refere que o homicídio se encontra entre as 5 principais causas de morte nos adolescentes e encontra-se no 1º e 2º lugar em algumas regiões e alguns países. Para além disso, refere ainda que a violência contra as crianças pode causar danos cerebrais ou internos, queimaduras, lacerações, em centenas de milhões de casos. Butchard indica que a violência contra crianças conduz em frequência a problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade, e pode levar ao abuso do álcool e das drogas, ao fumar e ao sexo não protegido. Tais comportamentos perigosos colocam as crianças num maior risco de desenvolvimento mais tarde de ataques de coração, cancros, diabetes, doenças de fígado, VIH, SIDA. O novo conjunto de estratégias conhecidas pela sigla inglesa INSPIRE foram produzidas, entre outras entidades, pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, pela UNICEF, a PEPFAR, a USAID, a OMS e o Banco Mundial. Cada letra da palavra INSPIRE é uma estratégia que, segundo Alexander Butchart, foram testadas e demonstram que a maior parte da violência contra as crianças pode ser evitada através de medidas direcionadas a resolver as causas. A mesma fonte indica que a estratégia demonstra que a redução do número de crianças que testemunham a violência doméstica pode reduzir a probabilidade de que venham a usar a violência eles mesmos.
Obrigado, Paulo Oliveira. Na passagem agora ao Zimbábue, um pastor zimbabueano que liderou na semana passada a primeira grande manifestação contra o presidente Robert Mugabe foi detido e está a ser processado por incitar à violência pública. Numa gravação, o pastor Evan Mawarire pede a continuidade de ações reivindicativas marcadas para quarta-feira. Amâncio Miguel.
O pastor Evan Mawarire, da Igreja Batista, que numa série de vídeo tem denunciado a corrupção, altos índices de desemprego e dificuldades económicas, é desde abril a principal figura do movimento contra o governo de Robert Mugabe. O seu advogado Harrison Komu disse a Reuters que Mawarire foi detido em Harare, a capital daquele país, e acusado de incitar a violência e atentar contra a paz. O advogado disse que as autoridades vasculharam a casa de Mawarire. O presidente Robert Mugabe, de 92 anos, governa o Zimbábue desde 1980. O país passou de um cenário de celeiro de África para depender de doações para alimentar a população de 13 milhões. O governo tem a infeliz reputação de abuso dos direitos humanos. Defensores dos direitos humanos, entretanto, dizem que Mawarire corre o risco de 10 anos de prisão. O porta-voz da polícia, Charit Charamba, não comentou de imediato a detenção do pastor Mawarire. As campanhas de Mawarire são realizadas usando as redes sociais e são populares por não serem violentas, o que leva os seus seguidores a compará-lo a Mahatma Gandhi, o líder indiano de luta contra o colonialismo britânico. Depois das manifestações da semana passada, outras ações estão marcadas para esta quarta-feira, o que Mawarire disse em vídeo que deverá continuar, mesmo estando ele nas mãos das autoridades.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar hoje ainda com a ressaca do Euro 2016 em futebol. A escolha de Antoine Griezmann como melhor jogador do torneio pelo UEFA está a causar alguma controvérsia. Griezmann, recordo-se, foi o melhor marcador do Euro com 6 golos, mas a sua escolha como melhor jogador do torneio foi alvo de críticas, mesmo por alguns dos seus compatriotas. O antigo internacional francês Franck Leboeuf disse que o português Pepe deveria ter sido escolhido. Leboeuf foi mais longe e disse que depois de Pepe e antes de Griezmann, o seu voto iria para Gareth Bale, do País de Gales. Griezmann é o primeiro jogador a ser escolhido melhor jogador de 1 euro, sem ser da equipa que ganhou o torneio. A UEFA deu também a conhecer o seu 11 ideal, dominado por 4 jogadores portugueses. Na baliza, o português Rui Patrício, na defesa, 2 alemães, 2 portugueses, Kimmich, Boatenga, Pepe e Rafaela. No meio-campo, 2 galeses, Joe Allen e Aaron Ramsey, 1 alemão, Kroos, e 1 francês, Payet. Na linha da frente, Griezmann e Ronaldo. Está, entretanto, ainda aberta a votação para o melhor golo do torneio. A seleção portuguesa tem em disputa 2, um de Ronaldo e aquele golo da vitória de Éder. Qualquer pessoa pode votar no site da UEFA. Vamos agora para o basquetebol americano. A estrela do San Antonio Spurs, Tim Duncan, anunciou hoje a sua reforma depois de 19 épocas na Liga Americana, ou NBA. Ganhou 5 campeonatos e participou em 15 jogos dos All-Stars. O basquetebolista de 40 anos representou sempre o San Antonio Spurs, desde que foi contratado em 1997, tendo alcançado os playoffs em todas as 19 épocas que esteve ao serviço do clube. No atletismo, o bicampeão olímpico dos 100, 200 e 4 por 100 metros, o Usain Bolt, da Jamaica, foi confirmado na segunda-feira pelo Comitê Olímpico Jaime Cano para os Olímpicos do Rio. Bolton tem estado lesionado e consta da lista para as provas de 100, 200 e 4 por 100 metros, podendo assim, no Rio de Janeiro, tornar-se no primeiro atleta a vencer essas competições 3 vezes seguidas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora para recordar as principais notícias. Um Tribunal Internacional de Haia decidiu hoje que a China não tem direitos históricos sobre as águas do Mar do Sul da China e que o país violou os direitos soberanos das Filipinas com as suas ações. Aqui nos Estados Unidos, o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, formalizou hoje o seu apoio a Hillary Clinton como candidata à presidência pelo Partido Democrático. O presidente americano participa em Dallas numa homenagem aos 5 agentes da polícia mortos a tiro na semana passada por um veterano de guerra afro-americano. E tempo ainda aqui na Voz da América para darmos uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, 12 de julho. O Washington Post destaca a chegada de Theresa May ao poder na Grã-Bretanha com uma foto da nova líder do Partido Conservador Britânico. Quanto ao New York Times, diz que Theresa May sucede a David Cameron num momento de grande convulsão na Grã-Bretanha. Por último, o Wall Street Journal anuncia britânicos preparam-se para nova líder. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet em VOA Português, ou através do telemóvel em VOA Português, e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington. O céu está nublado, a temperatura é de 30 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia: senador Bernie Sanders encerra a campanha para a presidência com apoio a Hillary Clinton. A capital do Sudão do Sul parece regressar à calma. Mais um ataque no bairro xiita da cidade de Bagdá. 12 de julho de 2016, terça-feira. Estaremos com a política nos Estados Unidos e ainda à saúde. Teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o Parlamento deverá aprovar esta semana uma nova estrutura para a organização e o funcionamento da Polícia de Investigação Criminal. Detalhes aqui com o William Mapote.
Trata-se de reformas contidas no projeto de lei desenhado pelo Governo, visando criar os serviços de investigação criminal. A proposta começa a ser discutida amanhã na Assembleia da República e já sofreu mexidas da Comissão Especializada. Edson Macuaco é o presidente da comissão e fala das principais mudanças que a lei vai trazer.
Com a aprovação da presente proposta de lei, a investigação criminal desvincula-se do comando da polícia e os agentes do serviço de investigação criminal passarão a agir em regime de exclusividade, apenas ocupando-se das atividades, das funções do âmbito da investigação criminal.
Um dos aspectos que mereceu intensos debates durante o processo de auscultação, que antecedeu a entrada do projeto ao Parlamento, tem a ver com a tutela da Polícia de Investigação Criminal. A comissão sugere que a direção saia do Comando-Geral da Polícia e fique exclusivamente sobre uma direção autónoma que responda apenas ao Ministro do Interior.
E a tutela ao Ministro não se confunde com a subordinação ao Ministério, na medida em que, havendo uma tutela, significa que teremos duas instituições ou duas entidades, cada uma com sua personalidade jurídica própria e o âmbito da tutela claramente definido na lei.
Edson Macuaca considera que, desta forma, a Polícia de Investigação Criminal, que muitas vezes é rotulada de atrelado do Governo, incompetente para trazer resultados sobre os grandes crimes que acontecem no país, terá todas as condições para responder de uma forma eficaz aos desafios de investigação e combate à criminalidade.
Comparando com o modelo que está sendo implementado ao nível da África Austral, podemos afirmar que Moçambique será o país com o melhor modelo.
A Ordem dos Advogados de Moçambique e a Associação de Juízes Moçambicanos entendem que os serviços de investigação criminal estariam bem servidos se estivessem sob tutela do Ministério da Justiça. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para São Tomé e Príncipe, que comemora hoje o 41º aniversário da sua independência. No entanto, o descontentamento dos santomenses face à difícil situação socioeconómica do país ofuscou as celebrações. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Passaram 41 anos de independência e os santomenses ainda continuam à espera de dias melhores.
Essa história de reforma que, enfim, pá, vim trabalhar tantos anos pá, e chega um fim, pá, nada, quase para sustentar durante o dia, que nem chega a comer nem 2 dias. É pena.
Lembra-se do dia em que nós tomamos a nossa independência?
Sim, 12 de julho de 75.
Onde é que estava neste dia?
Onde que estava? Estou aqui presente, assisti tudo, a orelhar e a hastear.
Estava com muita expectativa naquele dia.
Muita satisfação e alegria naquele momento. Pensavam que isso ia melhorar para a gente, mas enfim.
A tristeza dos santomenses face à difícil situação socioeconómica do país ficou demonstrada no ato central das comemorações do 41º aniversário da Independência Nacional.
Eu é que fiz a primeira chama de pátria e fiz duas, segunda, terceira e quarta que eu terminei, com Cardoso de Boca e outro. Não conheci Praça de Independência, dia 12 próprio, assim como está.
Poucos santomenses marcaram presença nos festejos na Praça da Independência. O descontentamento é grande, mas a esperança ainda sobrevive.
Eu acho que a governação do governo, neste momento, está com boa iniciativa, que é preciso que a gente tenha calma, deixá-lo governar, dar a sua etapa suficiente. Ele tem 4 anos, que 4 anos lhe deixa fazer o que ele está a fazer. Temos princípio agora que está a começar. Se nós interrompemos esse governo agora, tudo vai para trás, ninguém vai nos dar mais. Alguém deu. Se corta, se ele cai, corta essas ajudas todas. Vamos voltar mais 100% de atraso da nossa vida, que ajuda o país. Sem a ajuda do povo, o país não avança. Porque não é só sentar a esperar o governo. Nem com Jesus disse, põe a mão que eu te ajudo. Se o povo não põe a mão para trabalhar, o governo não pode sair do buraco onde ele está.
A maioria dos santomenses não esconde que os conflitos entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão a encravar o país.
Isso não é uma empresa privada, onde nós podemos colocar conflito dentro de duas ruas contra o povo. E tudo isso é que está a contribuir o que está hoje, neste 12 de julho. E temos que lutar para acabar com essa história, dessa divisão que existe entre essas duas ruas.
São Tomé e Príncipe comemora o 41º aniversário da sua independência nacional em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais do próximo domingo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Horas 7:20 aqui na cidade de Washington. O Eduardo Ferro com a economia.
O governo angolano reviu em baixa a estimativa do preço médio do barril de crude de 2016, dos $45 que consta no Orçamento Geral do Estado, para $41. As vendas no primeiro semestre deste ano cifraram-se em média nos $36 por barril. As estimativas do governo angolano apontam agora para um preço médio de $41, o que contrasta com os 98 projetados no Orçamento Geral do Estado de 2014, antes da crise da cotação do petróleo no mercado internacional. O país produziu em média no primeiro semestre do ano 1,77 milhões de barris de crude, em linha com as estimativas do Orçamento Geral do Estado. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional anunciou que Angola desistiu das negociações sobre um eventual programa de financiamento ampliado da instituição, prevendo manter as conversações iniciadas em abril ao nível de consultas técnicas. O governo angolano anunciou ter garantido desde novembro 10,4 mil milhões de euros de financiamento externo, empréstimos que visam combater as dificuldades financeiras face à quebra na cotação do petróleo, revendo ainda para 1,3% o crescimento económico em 2016, ou seja, menos de metade dos 3,3% previstos no Orçamento Geral do Estado para 2016. A maior fatia do financiamento de 11,46 mil milhões de dólares obtido por Angola entre novembro e junho foi garantida pelo Banco de Desenvolvimento da China, ao abrigo da linha de crédito negociada há um ano e ascende a 5 mil milhões de dólares. Acrescem 1,98 mil milhões de dólares conseguidos pelo ICBC, Exim Bank e CBD, financiamentos concluídos e a concluir até o final do ano, bem como projetos financiados por agências internacionais de apoio às exportações um valor de 1,18 mil milhões de dólares. Segundo o Ministério das Finanças angolano, estão ainda em negociações finais empréstimos com outras entidades estrangeiras na ordem dos 3,3 mil milhões de dólares. O endividamento do Estado angolano tem sido utilizado para comatar a forte quebra nas receitas com a exportação do petróleo. E só em 2015, o serviço da dívida pública angolana ascendeu a 18 mil milhões de dólares. Nos próximos 12 meses, Angola tem 4,4 mil milhões de dólares para pagar relativamente ao serviço da dívida pública. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,31 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 14,34 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Barack Obama encontra-se em Dallas, no Texas, participando de uma homenagem aos 5 agentes da polícia mortos a tiro na semana passada por um africano-americano. O João Santa Rita diz-nos que, numa altura de agudização das divisões raciais no país, esta é uma visita particularmente difícil para o presidente.
O presidente Obama passou o dia de ontem reunido com os seus conselheiros e assessores para elaborarem o discurso de hoje, que, segundo fontes na Casa Branca, tem como objetivo consolar as famílias dos 5 polícias mortos e, ao mesmo tempo, acalmar os receios à escala nacional de que as relações raciais se estão a deteriorar no país, na sequência da morte de 2 africano-americanos pela polícia nas cidades de Louisiana e no Minnesota e da morte dos 5 polícias em Dallas. O presidente Obama encurtou uma viagem que fazia à Europa para se deslocar a Dallas. Mas ainda na Polónia, o presidente disse haver discriminação no sistema criminal americano.
For African Americans or Latinos in the pre-smartphone age, I don't think that people were not aware of the fact that
Eu não penso que os africano-americanos ou latinos da era antes dos smartphones não estivessem cientes de que há provas de desequilíbrio racial no nosso sistema de justiça criminal, disse o presidente, que acrescentou. Isso está bem documentado e tem sido a experiência de muitos. Os últimos incidentes envolvendo a morte de africano-americanos às mãos da polícia provocaram manifestações através do país que haveriam de culminar na emboscada em Dallas contra os agentes da polícia. Tudo isto está a levantar questões sobre o aspecto racial da presidência de Obama que, a quando da sua eleição, foi vista por muitos como o início daquilo a que se chamou uma sociedade pós-racial. O presidente disse já que não se pode comparar a situação racial da América de hoje com aquela do passado, afirmando não ser verdade que a situação seja a mesma dos anos de 1960. Mas o certo é que profundas divisões raciais permanecem. Em Chicago, Eddie Willis participou em manifestações e explicou porquê.
Black people don't get fair treatment. We used to be former slaves. We were segregated. Less than 50 years ago, we just got the right to vote.
As pessoas negras não têm um tratamento justo. Fomos escravos. Éramos vítimas de segregação há menos de 50 anos. Temos há pouco tempo o direito de votar. Temos um presidente negro, mas isso não é suficiente. Precisamos de muito mais mudanças. As forças policiais através do país dizem que o seu trabalho é agora mais perigoso do que nunca. E há grandes pressões sobre a polícia. O chefe da polícia de Dallas é David Brown, ele próprio africano-americano.
We're asking cops to do too much in this country. We are. We're just asking us to do too much. Every societal failure, we put it off on the cops to solve.
Neste país, pede-se demasiado aos polícias. Todas as falhas da sociedade são dadas aos polícias para resolverem. Não há dinheiro para lidar com doenças mentais, os polícias que resolvam. Não há dinheiro para lidar com questões do vício das drogas, os polícias que resolvam. Aqui em Dallas há um problema com cães abandonados nas ruas, os polícias que apanhem os cães. As escolas não funcionam, os polícias que resolvam. Na sua deslocação hoje a Dallas, o presidente Obama faz-se acompanhar do seu predecessor, George W. Bush. Mas como indicativo das dificuldades a que o presidente faz face, Obama foi criticado por um proeminente jornalista africano-americano, David Smiley, que disse que Obama deveria também deslocar-se a Louisiana e Minnesota, onde foram mortos pela polícia em situação dúbia dois africano-americanos. Um sinal claro de que para o presidente e para o país há grandes desafios raciais à sua frente.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Hoje vamos falar aqui da doença do sono. Convosco está Ana Guedes. Os cientistas estão a observar os hábitos de acasalamento ou cruzamento dos micro-organismos, incluindo os que causam a doença do sono em África. Dizem eles que o que acontece entre dois parasitas pode ter graves consequências para os seres humanos. Wendy Gibson, uma professora investigadora, diz que quanto aos parasitas de uma só célula, como os tripanossomas, sexo é importante. Acreditava-se que esses parasitas se multiplicavam, dividindo-se em dois. Agora acredita-se que eles têm uma vida sexual. A importância deve-se ao facto de que, ao terem uma vida sexual, diz esta professora, podem trocar genes. Por exemplo, se houver um tipo de parasita que resiste ao medicamento e que acasala com outro parasita que não tem a mesma resistência, eles podem trocar genes entre si e aquele que não oferecia resistência pode passar a fazê-lo. Gibson, que leciona protozoologia na Universidade de Bristol, diz que a doença do sono é uma doença muito desagradável, transportada pelas moscas Aedes na África tropical. Os números da doença, felizmente, têm diminuído para menos de 100 mil casos anuais noticiados pela Organização Mundial de Saúde. A doença recebeu o seu nome pelos sintomas, quando o parasita entra no cérebro e leva as pessoas a ficarem num estado meio comatoso. Parece que estão sempre a dormir e nesta fase da doença apenas se podem usar medicamentos muito desagradáveis. Um deles é feito à base de arsénico. A doença do sono está em declínio devido a um diagnóstico atempado, um tratamento mais completo e a um melhor controle da população da mosca de tsetse. Apesar do declínio, a professora Gibson acautela para que pode haver sempre um ressurgimento da doença. Segundo ela, a doença do sono é como um dragão adormecido, nunca desaparece porque existem reservatórios animais da doença. Mesmo que não haja humanos com ela, a doença pode estar em circulação numa área através de animais infectados, como o gado bovino e animais selvagens. O parasita da doença alimenta-se desses reservatórios para manter o ciclo de transmissão e pode assim passar de novo para os seres humanos. É assim que se torna importante conhecer então a reprodução sexual nos micróbios devido à possibilidade de recombinação de genes. O estudo do acasalamento de micróbios explica como as doenças se espalham e como novas estirpes aparecem. Por isso, os cientistas estão agora a prestar muita atenção à situação que se vive no Uganda, onde no norte do país existe uma forma da doença do sono e na zona leste existe uma outra. A forma que existe na zona leste tem vindo, contudo, a espalhar-se para a zona norte e uma das preocupações é que as duas formas acabem por se fundir ou encontrar-se e se os parasitas das duas formas se ligarem, pode ser criado como que uma super doença do sono que causa problemas muito mais graves. Os tripanossomas são parte de um grupo de organismos conhecidos por protozoa, entre os quais se encontram também os micróbios de doenças como a leishmania, que afeta órgãos internos, a giardiose, uma desordem intestinal, e a tricomonosia, uma doença que é sexualmente transmissível. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um espaço em que se falou aqui de saúde. Hoje estivemos a falar sobre a doença do sono. Até para a semana. Votos de boa saúde para todos.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Zé Manel em Africa Unite.
Corruption is a disease in African government.
Disease is a disease.
Dictatorship is a disease in African continent.
Disease is a disease.
That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. Gotta unite. We gotta unite. There is no other choice. We gotta unite to save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite. We gotta unite. There is no other choice. We gotta unite to save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite. Nation of South Africa,
unite.
Nation of North Africa,
unite.
Nation of East Africa,
unite.
Nation of West Africa,
unite.
Nation of Central Africa,
unite.
Nation of all Africa,
unite.
War in the north,
war in the north,
war in the southern Africa, war, war in the east,
war in the east,
war in the west,
war in the west,
war in the central Africa, war.
Can somebody else stop the fight?
War in the north,
war in the north,
war in the southern Africa, war, war in the east,
war in the east,
war in the west,
war in the west,
war in the central Africa, war.
Can somebody else stop the fighting?
War in the north,
war in the north,
war in the southern Africa, war in the east,
war in the east,
war in the west,
war in the west,
war in the central Africa, war.
Can somebody else stop the fighting?
War in the north,
war in the north,
war in the southern Africa, war in the east,
war in the east,
war in the west.
Foi Zé Manel em Africa Unite. E passagem agora para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 12 de julho de 2016. O Tribunal de Arbitragem de Haia decidiu que a China não tem direitos históricos sobre as águas do sul do Mar da China
e que o país violou os direitos soberanos das Filipinas com as suas ações. Especialistas indicam que, perante a decisão a favor das Filipinas, aliado dos Estados Unidos, este país e a China poderão intensificar as manobras políticas e militares para defender as suas posições. As autoridades de Pequim indicaram que não vão respeitar a decisão que o Tribunal de Arbitragem fez com base numa Convenção da Lei do Mar das Nações Unidas, que mereceu a sua ratificação em 1996. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros disse que tal decisão era uma farsa política e alegou que a Convenção não é aplicável em disputas. Os Estados Unidos consideram que a decisão do Tribunal é definitiva e juridicamente vinculativa e instam as partes a evitar declarações ou ações provocatórias. O senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, formalizou hoje o seu apoio a Hillary Clinton como candidata à presidência do Partido Democrata. Os dois rivais democratas compareceram num comício político em New Hampshire, precisamente uma semana depois do presidente americano Barack Obama ter participado num outro comício de Clinton, no estado da Carolina do Norte. Clinton e Sanders emitiram uma declaração conjunta manifestando o seu apoio à criação de uma América mais unida e de uma economia para todos e não apenas para uma minoria. Hillary Clinton tornou-se oficialmente a candidata democrata às presidências de novembro no final do mês na convenção do Partido Democrata. O presidente americano participa em Dallas, no estado do Texas, numa homenagem aos 5 agentes da polícia mortos a tiro na semana passada por um veterano de guerra afro-americano. A visita é considerada particularmente difícil no momento em que há uma agudização das divisões raciais no país. Obama encurtou, aliás, uma viagem que efetuava à Europa para se deslocar a Dallas. A Casa Branca não revelou qualquer detalhe sobre o discurso, mas Obama passou o dia de ontem reunido com os seus conselheiros e assessores, com os quais discutiu o texto que apresentará hoje e que é considerado particularmente crucial neste momento. Algumas fontes avançam que o discurso tem como objetivo consolar as famílias dos 5 polícias mortos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam fortemente a recente vaga de ataques terroristas que custaram a vida a centenas de pessoas, desde Istambul a Dhaka e a Bagdá aos ataques na Arábia Saudita. Aquelas ações demonstram a ausência de respeito pela vida humana, quer sejam jovens ou idosos, homem ou mulher, muçulmano ou não muçulmano. Aqueles ataques destinam-se a espalhar o terror e o medo. Ocorreram no final do Ramadão, a época mais sagrada do ano para os muçulmanos. Com efeito, um porta-voz da Daesh apelou para os ataques durante o mês sagrado. O que se torna evidente nesta situação, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado John Kirby, é que a Daesh não tem certamente respeito pela vida muçulmana, a vida em geral e qualquer respeito pelo Islão. Os Estados Unidos continuam extremamente preocupados com a capacidade da ISIL em inspirar ataques terroristas e estão a trabalhar com os seus parceiros para ajudarem a conter o terror. Isto requer uma perspectiva de que inclui trabalhar com os seus parceiros ao redor do mundo para cortar as mensagens da Daesh, o financiamento e as redes de recrutamento. Os Estados Unidos e os seus aliados estão igualmente a ampliar a capacidade para identificar, interromper, deter e acusar os suspeitos guerrilheiros estrangeiros. Os Estados Unidos têm agora acordo de partilha de informação com 55 parceiros internacionais para identificar e acompanhar as viagens de suspeitos terroristas e o número de países que contribuem para a obtenção de perfis de guerrilheiros terroristas que contribuem para a Interpol aumentou cerca de 400% nos últimos 2 anos. Pelo menos 35 países detiveram guerrilheiros terroristas ou aspirantes e 12 países acusaram com êxito guerrilheiros terroristas. Pelo menos 45 países adotaram leis ou emendas para criar um maior obstáculo aos guerrilheiros estrangeiros que se deslocam para o Iraque e para a Síria. Os Estados Unidos centram-se no descrédito das mensagens de violência que a Daesh publica numa base diária nos mídias sociais que usa para inspirar e recrutar pessoas. No esforço para derrotar a ISIL no Iraque e na Síria, a coligação contra a ISIL acelerou a campanha contra a Daesh naqueles países. Nos últimos 6 meses, foram realizados progressos significativos na recuperação de território e na admissão das finanças do grupo e o acesso ao recrutamento. Os Estados Unidos vão continuar a luta contra a ISIL em todas as frentes até o grupo terrorista ser derrotado. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 12 de julho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceras fotos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.